na audiência da tua Rádio Cristal. Deputado estadual Matheus Vespe, do PSDB, nos faz uma visita aqui na tua Rádio Cristal. Obrigado por vir aqui, se disponibilizar a falar para a nossa comunidade regional, acompanhado do Jonas Moraes, que é o presidente da sigla no município, do Alexandre Moreira, que é assessor, do Leonardo Rosa, que é fotógrafo, trabalha na área da comunicação. Deputado Matheus Vespe, pela primeira vez ao vivo aqui na tua Rádio Cristal, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cristal que nos acompanham aqui pelas ondas do rádio e terão a ótima, a melhor informação possível das boas coisas que estão acontecendo em Soledade e na região por intermédio da ação dos deputados estaduais. E fico feliz de poder representar a região, Paulinho, de ter sido não só bem votado aqui, mas também de voltar, mesmo antes das eleições, para anunciar boas entregas para a nossa região, porque é isso que a população quer saber, boas novas.
E quais são essas boas novas, deputado Matheus?
Nós temos muitas boas novas, começando primeiro com as emendas parlamentares que os deputados do PSDB, tanto os deputados federais, deputado Lucas Redecker e deputado Daniel da TV, encaminharam para a Soledade, para o Hospital Frei Clemente, como eu também encaminhei emendas parlamentares ao Hospital Frei Clemente. Fui o único deputado estadual que mandou emendas ao hospital, uma emenda de R$55 mil que reverteu-se em medicamentos que foram adquiridos pelo hospital. Nós encaminhamos essa emenda por intermédio das nossas lideranças do PSDB, o presidente Jonas, que aqui está ao meu lado, os nossos vereadores Douglas, Renato e toda a turma tucana do 45 aqui em Soledade. E se somar aquilo que eu encaminhei em emendas parlamentares para a saúde do município, com aquilo que os deputados federais do PSDB encaminharam, nós vamos ter o valor de R$905 mil, quase R$1 milhão, só para a saúde de Soledade. E eu fico muito feliz, como falei, de ter sido votado aqui, mas poder de voltar agora aqui a anunciar boas novas, porque esse dinheiro faz muita diferença, salva vidas, e cada vida salva tem muito valor. Mas não é só isso, nós temos ainda mais boas novas. Estou que nem vendedor de loja de eletrodoméstico, dizendo que tem ainda mais, porque o estado do Rio Grande do Sul, que está vendendo nesse mês a CE, que é uma empresa pública deficitária que presta energia elétrica para boa parte dos municípios ainda no Rio Grande do Sul, e não pagava nem o ICMS, Paulinho, para o estado, o imposto. Ela cobrava o ICMS da conta dos contribuintes, mas não repassava isso ao estado porque não tinha dinheiro para repassar. Quebrada que estava a empresa. E nós vamos vender a empresa nesse mês. Os deputados estaduais, dentre eles eu, votamos a privatização lá em 2019 e agora está ocorrendo a venda. E dessa venda vai reverberar para todos os municípios gaúchos mais ou menos 808 milhões, quase R$1 bilhão. E para a Soledade vai chegar recurso agora, na próxima semana, dia 6 de julho. Está aí já, daqui 3 dias, R$1 milhão e R$900 mil, quase R$2 milhões, chegando nos cofres da prefeitura, ação do governo Eduardo Leite, da gestão do PSDB no governo do estado, que por intermédio de um governo atuante, pujante, e eu fico feliz de ser o líder da bancada do PSDB na Assembleia, sendo um deputado da região, aqui de Passo Fundo, que é pertinho, mas que tem também raízes aqui em Soledade. Eu costumo dizer sempre que venho conversar com os amigos aqui, as pessoas perguntam, conhece Soledade? Eu me criei em Soledade, porque minha família tem propriedade rural aqui na Posse Generoso, então me sinto em casa sempre que volto aqui a Soledade. Inclusive a Mari, que está nos acompanhando aqui, que trabalha na rádio, grande amiga minha, é namorada de um grande amigo meu também, que é policial civil aqui em Soledade, o Henrique Leitner. Então eu tenho muitos amigos em Soledade e fico muito feliz de anunciar aqui, somando esses dinheiros da emenda parlamentar com o que o estado está encaminhando da venda da CE, quase R$3 milhões, Paulinho.
Deputado, são recursos diferentes para o hospital e esse recurso que virá da CE. De que forma este R$1 milhão e R$900 mil poderá ser utilizado?
Esse recurso é livre, essa é a principal virtude desse recurso. É R$1 milhão e R$900 mil livre para investimento em qualquer área que o município entender pertinente, porque é recurso que está pingando do ICMS no caixa da prefeitura. Então isso vai poder servir seja para pavimentação, para ação de assistência social, para educação, para aquilo que o município e para aquilo que a comunidade entender importante. Veja que muitos prefeitos nem sabiam que iam receber esse recurso. Eu conversei com o prefeito de Passo Fundo essa semana e com o governador na terça-feira, quando o governador anunciou também investimentos em infraestrutura na região para nós, e disse, olha, Passo Fundo vai receber, porque cada município recebe, Paulinho, só para a população entender, em relação àquilo que arrecada de ICMS. Então, se um município recebe 2 milhões, outro recebe 3, outro 4, conforme arrecada, né? Passo Fundo vai receber 12 milhões de reais. O prefeito deu um salto da cadeira porque ele nem imaginava que ia receber tanto recurso. Às vezes é um recurso desses igual ao que o município vai ter o ano todo para fazer de investimento e recebe assim, pá, numa bolada só. Então eu fico muito feliz de compartilhar essas boas novas, saber que isso é fruto do nosso trabalho, agradecer aqui as pessoas que confiaram em nós, que nos apoiaram, porque nós sofremos muitas críticas em 2019, eu e o governador Eduardo Leite, quando nós trabalhamos a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa, que cortou gastos, cortou privilégios e nos ajudou a enxugar a máquina pública. Só no ano passado economizamos 700 milhões de reais e esse dinheiro todo ajudou a colocar em dia os repasses para a saúde, ajudou a colocar o pagamento para os fornecedores que prestam serviço para o Estado em dia, ajudou a colocar o salário dos servidores em dia. Não foi dinheiro do governo federal, Paulinho. Quem diz isso está mal informado, tem que ler as leis orçamentárias do Estado do Rio Grande do Sul, onde diz lá de onde vem o recurso e para onde vai, e digo isso porque eu sou o relator do orçamento, eu que faço o orçamento no Estado do Rio Grande do Sul, os meus colegas deputados me escolheram em 2019, 2020, 2021, para fazer esse trabalho de relatoria do orçamento. Ontem, inclusive, aprovamos mais um relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, então não tem essa de dizer que é dinheiro do governo federal, fake news. É lamentável até que muitas pessoas caiam nessa fake news. O que nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul, inclusive os maiores investimentos em infraestrutura da história do Rio Grande do Sul, inclusive que o governador Eduardo anunciou há 20 dias atrás, 1 bilhão e 300 milhões de reais em investimentos, inclusive para fazer o projeto do acesso asfáltico ao Alagoão, inclusive para fazer aqui o custeio da obra de recapeamento da VES que liga a Mormaço, inclusive para fazer as terceiras faixas de Passo Fundo a Tiúgo. Todas as obras que nós vamos ter na região é fruto do trabalho das reformas que o governo do Estado fez.
Nesse sentido, deputado, já entrando na questão das obras de infraestrutura na região, o anúncio que aconteceu por parte do governo do Estado em todas as regiões, como será o processo, o encaminhamento para que elas possam ter início?
Muitas dessas obras, essa é uma notícia fantástica, já estão ocorrendo. Muitas dessas obras já estão ocorrendo e as que não começaram ainda vão começar nos próximos meses. Então tem lugar que a população passa, vê patrola, vê obra e diz, mas como isso? Um governo que há 2 anos não pagava nem em dia o salário do servidor, nós em 2 anos e meio, Paulinho, fizemos quase como Juscelino Kubitschek, em 4 anos, 50, não era esse o lema do Juscelino Kubitschek? Não estou aqui querendo fazer propaganda gratuita ao governador Eduardo, não é pelo fato dele ser meu amigo, mas tem que se dizer, porque inclusive os partidos que ontem eram adversários hoje reconhecem, e que bom que reconhecem, porque não é mérito do partido A, do partido B, não é mérito do PSDB como um partido em si, é mérito da população gaúcha, que elegeu esse governador, que está fazendo a diferença, fazendo as maiores reformas, cortando gastos, investimentos, mudando a cara do Rio Grande. Se Deus quiser, vai ser presidente da República ainda, olha, não duvida, em 2022.
E essas obras para a região, tem essa questão envolvendo o Lagoão, uma obra tão reivindicada há tantos anos, mas que não saía do papel. Vai sair dessa vez, deputado?
Veja, é importantíssimo esses investimentos, porque de fato aqui é uma região que há muito e muito tempo se esperava investimentos. As pessoas nem acreditavam mais que iam ser esses investimentos. Quando se falava, as pessoas pensavam que era promessa, e o governo garantiu, como falei, algumas obras já estão ocorrendo, e nós vamos ter ainda mais investimentos. Por exemplo, Lagoão, que a execução da obra custa 42 milhões de reais, o governo está fazendo nesse momento projeto, porque não tinha projeto atualizado. Tinha um projeto do tempo do governo Brito, totalmente desatualizado, incapaz de ser licitado. O Estado vai botar recurso novo para atualizar o projeto e depois nós vamos buscar recurso para execução da obra. Ligação também de Gramado Xavier, Herveiras, Barros Cassal, tantos municípios. Barros Cassal vai ter o acesso secundário, acesso sul secundário. Prefeito Neizinho esses dias nos recebeu lá com a turma do PSDB, quero mandar um abraço, nosso querido amigo Nerigo Terres. Nos receberam lá, nos passaram a demanda do acesso secundário, que é importante, atinge muitas famílias, principalmente a empresa de reciclagem, que é a maior faturamento do município, é a empresa de reciclagem. Nós fomos lá visitar o empresário. Vai receber essa obra, o governo anunciou, colocou no seu plano de investimentos. Nós temos muitas obras acontecendo e vai ter ainda mais quando o governo, com a expectativa de receitas extraordinárias em dezembro, janeiro e fevereiro, dezembro desse ano, janeiro do próximo, talvez aí até com a própria discussão da venda de 70% da Corsã, que é uma discussão que está no cenário político aí, talvez nós tenhamos mais 2 ou 3 bilhões para fazer ainda mais investimentos para a população e melhorar a vida do cidadão gaúcho. E ainda tem mais um importante programa que eu quero aqui compartilhar com vocês, que o governador anunciou há 10 dias atrás, que é o Pavimenta RS, que é um programa de pavimentação, não daí, Paulinho, de ligações regionais, nas estradas e rodovias, de pavimentação urbana. os municípios podem encaminhar projetos para o governo do estado do Rio Grande do Sul e vão cadastrar esses projetos pedindo recursos para pavimentação urbana, pode fazer ligação num distrito do interior, se hoje tem um distrito de Soledade que tem estrada de chão, pode receber pavimentação, basta o município encaminhar esses projetos, se for contemplado vai ter recurso. Um dos municípios que nós esperamos que seja contemplado, que eu estou ajudando a articular, é Nicolau Vergueiro, que está buscando a ligação asfáltica na costa da barragem de Ernestina com Ernestina, que vai se tornar, eu tenho certeza, ali um grande complexo turístico no futuro. Tem muita casa, muito condomínio, vai ser quase que uma nova Camboriú. Talvez a água não seja salgada como é na praia de Santa Catarina, mas tenho certeza que vai ser um grande complexo turístico e investimentos que estamos fazendo.
10h48, 12 graus a temperatura, estamos ao vivo com o deputado estadual Matheus Vespe aqui no estúdio da tua Rádio Cristal. Dois assuntos ainda para concluirmos a nossa entrevista. As privatizações é um tema polêmico, posições contrárias e favoráveis. Nós já tivemos aqui posições contrárias, como foi o caso do deputado Gerson Burman, enfático, dizendo que é contra as privatizações, e agora queremos reouvir privatizações da Corsã, do Banrisul e também da Prosergues. Esses projetos que serão encaminhados ainda pelo governador do estado à Assembleia Legislativa. Qual a sua posição?
Perfeito. Primeiro, informar aqui que o que nós fizemos dias atrás foi aprovar no Parlamento Gaúcho a autorização de que nós tirássemos da Constituição do Estado uma exigência que se tinha, muito antiga, lá de 99, de que para discutir a venda de patrimônio do Estado tivesse que se fazer um plebiscito. Uma discussão do ponto de vista constitucional absurda, porque nenhum Estado exige que se faça plebiscito quando você vai discutir se vai vender um bem do Estado ou não. Aquele que está nos acompanhando aí pelas ondas do rádio, imagina só, você tem um carro, Paulinho, você precisa pagar algumas contas, precisa vender um patrimônio. Quando você precisa fazer essa discussão de venda do patrimônio, ela tem que ser rápida ou ela pode demorar? Às vezes precisa ser rápida. Se você tivesse que fazer um plebiscito com toda a família, daqui a pouco você não consegue fazer a venda do patrimônio no tempo que você precisa para ter o recurso para fazer outros investimentos, para pagar daqui a pouco uma outra conta. Então, é um absurdo exigir plebiscito para esse tipo de discussão, tanto que nenhum Estado da Federação tem esse tipo de exigência. Nós tiramos isso da Constituição. Agora o Estado está fazendo análise da discussão da privatização da Corsã. Não se discute privatizar o Banrisul, por exemplo. Está fora de cogitação. Alguém vai dizer, mas o governador tinha falado que não ia vender a Corsã. Sim, tinha falado, mas as circunstâncias de 2018 para 2021 mudaram. O que mudou? Ano passado, o governo federal aprovou a lei do marco do saneamento básico, que é uma nova lei no Brasil, e ela muda as regras do jogo. Então, se tem uma mudança nas regras do jogo, você não mudar também a sua forma de jogar é uma ingenuidade, é até um risco contra a população, porque hoje nós temos regras para a questão do saneamento, exigências para municípios e estados diferentes do que tinha em 2018. Então, se mudaram as circunstâncias do jogo, você tem que mudar também a forma de jogar. Então, é nesse sentido que, em razão do marco do saneamento estabelecer que até 2033 todos os municípios brasileiros têm que ter 100% de saneamento, e aí a gente fica com essa pergunta, se tem até 2033 para fazer isso, como é que vai se fazer isso? Precisa de recurso. Aí os estados estão começando, os municípios também, a analisar quanto de recurso eles vão precisar. E se nós olharmos aqui o histórico da nossa empresa Corsã, por exemplo, nós vemos que ela não tem condições de atingir até 2033 esses investimentos. Ou seja, nós já estamos daí vendo que, da forma que está, não vamos cumprir a lei do marco do saneamento. Vamos precisar de mais recursos. Se nós vamos precisar de mais recursos do que a Corsã tem, e se o Rio Grande do Sul tem um déficit ainda de 3 bilhões de reais, ou seja, a gente está trazendo aqui boas novas, mas não está tudo uma maravilha, céu de brigadeiro. A gente tem que continuar nessa nossa caminhada de cortar gastos, de não gastar mais do que se arrecada, e a gente está fazendo isso com muita disciplina. Por isso que está sobrando dinheirinho para fazer investimentos. Mas não dá para achar que está tudo uma maravilha e vamos sair assim tranquilos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se não tem recursos da Corsã e o Estado não tem como tirar recursos do Tesouro para fazer investimentos em saneamento, e não tem, e o governo federal já disse que também não vai encaminhar dinheiro aos estados para fazer investimentos em saneamento, o único recurso que pode vir para fazer esses investimentos é da iniciativa privada.
Deputado, a preocupação que fica, e muitos gostariam que o governo ficasse com o controle da Corsã, e que poderá ter aumento na tarifa, que o serviço não poderá ser de boa qualidade. Essas discussões estão acontecendo também?
Sim, estão acontecendo, é importante que aconteçam, até porque essas preocupações, que são normais, naturais, é necessário que a população tenha essas preocupações, mas elas não se confirmam como verdadeiras. A tendência, em primeiro lugar, é que a tarifa fique mais barata, sabe por quê? Porque hoje a Corsã é a tarifa mais cara do Brasil. Eu acho que quem está nos escutando nem sabe isso. Hoje, quem é gaúcho paga a tarifa para a Corsã, paga a mais cara do Brasil. dentre todas as estatais, é a mais cara do Brasil. E não é o melhor serviço do Brasil. Onde a Corsã atua, a eficiência da empresa é 18%. 18% de eficiência. Se nós pegarmos empresas de saneamento de São Paulo, do Paraná, a eficiência gira em torno de 40%, 50%. Aqui é 18%. Então é uma tarifa cara e um serviço ineficiente. É culpa do servidor? Não, não é culpa do servidor. Nós temos ótimos servidores, excelentes quadros trabalhando na Corsã, como temos excelentes quadros trabalhando na CE. E por isso que eu digo para aqueles que trabalham nas empresas públicas, o bom profissional, como você que é jornalista, um excelente comunicador, o bom profissional tem colocação no mercado, sempre. A questão sobre uma empresa pública prestar serviço de saneamento é a seguinte: uma empresa pública, para comprar um metro de cano, ela precisa fazer licitação, tem uma série de regras, burocracia, Paulinho, e essas burocracias vão encarecendo o custo do cano. Aí a empresa que vende cano, quando vai vender para a Corsã, ao invés de vender, vamos supor, a R$1.000, vende a R$2.000, porque é uma burocracia, já vai demorar para receber. Então não tem como uma empresa pública competir na prestação do serviço com uma empresa privada, que não precisa fazer licitação. Compra cano mais barato, vai lá na loja, compra, sem essas amarras jurídicas. E por que que tem essas amarras jurídicas? Porque as empresas públicas, está na Constituição, está na legislação federal, elas têm essas amarras. Então por isso que não é normal que esses serviços sejam prestados diretamente pelo Estado. A Corsã não vai ser extinta. Nós estamos discutindo a possibilidade de privatizar 70% da empresa. Não é 100%, é 70%. Então a empresa vai continuar existindo. O que nós estamos discutindo é a possibilidade de termos também um parceiro privado que vai querer botar dinheiro no Rio Grande do Sul para fazer saneamento básico, água com qualidade, tratamento de esgoto com qualidade para a população que merece esse serviço.
Nesse momento a discussão é da privatização da Corsã. O Banrisul ainda não tem essa discussão para os ouvintes que estão ligando o rádio agora?
Não tem nenhuma discussão e não vejo, na verdade, hipótese de que seja discutida a privatização do Banrisul nem em 2021, nem em 2022. Agora, aqui vou dar uma informação que é muito importante, porque eu sou um cara franco, direto, e comigo não tem atalho, sou muito transparente no que falo. Todo mundo está acompanhando no mundo todo o avanço da tecnologia também no sistema bancário. Hoje, não sei se você já faz, Paulinho, mas eu faço todas as minhas operações de banco pelo celular. Não vou mais na agência. Se eu não vou mais na agência, e eu sou cliente do Banrisul há muito tempo, e gosto do Banrisul, tenho um apego ao banco, mas eu sou cliente de outros bancos também. Se a gente não vai mais na agência, a gente faz tudo por celular, por que que o banco vai ter a agência lá? Que tem um custo, todo um custo de segurança, de infraestrutura, porque esse custo, ele é repassado para o cliente. Então, vamos se perguntar, ao longo dos próximos 10, 15, 20 anos, será que vai ser normal continuar? Não estou dizendo só com questão a bancos, com questão a todo tipo de serviço, né? Cada vez mais a gente está vendo a própria imprensa, tu faz a comunicação hoje na rua com o celular, o custo que tem de energia elétrica de um estúdio, de um computador, isso tudo, a tecnologia está levando a isso, não é o Matheus ou o Eduardo Leite que querem isso. Então, isso que significa o seguinte: talvez nos próximos anos essa discussão de privatização do Banrisul não é nem pelo partido A ou pelo partido B, pela própria evolução da tecnologia ela vai acabar acontecendo.
Deputado, por fim estamos em cima do laço, o PSDB aqui de Soledade reivindicou diversas indicações e não levou, né? Faltou força, os deputados não tiveram a força para indicar nomes da nossa região para determinados cargos políticos, como foi o caso da 25ª, do Cine, coordenadoria regional, e agora trabalha para a indicação de Marta Tolotti como coordenadora adjunta da 25ª Coordenadoria Regional de Educação. E por que o PSDB de Soledade não teve mais força para indicar outros nomes?
Importante essa pergunta, porque esse é um questionamento que me fazem desde que eu virei deputado, e aqui eu tenho a oportunidade de esclarecer aquilo que eu acho que não é uma verdade, talvez até, às vezes, por falta de comunicação, talvez até falta de vinda minha aqui para comunicar. O PSDB é um dos partidos regionalmente mais bem servidos, diga-se de passagem. Nós temos hoje, citar lideranças nossas, o Belarmino, que trabalha hoje na agricultura, faz um excelente trabalho, jovem, compenetrado. Temos o ex-vereador Abobrinha, que hoje é diretor de cooperativismo em Porto Alegre, na Secretaria da Agricultura. Só aí são duas lideranças do PSDB. Nós temos também próprio meu querido amigo que hoje trabalha no governo do estado, ex-vereador Miranda, que é indicação minha porque tem uma relação pessoal com ele, inclusive confio muito no trabalho dele. Seu filho, o Júnior, foi meu aluno, um grande amigão meu. Então o partido está bem servido aqui e acho que o meu mandato parlamentar como deputado faz com que nós tenhamos condições cada vez mais de reforçar a representação política aqui. Então o presidente Jonas sempre nos encaminhou as demandas de ocupação de espaços, porque ocupar espaço não é por carguismo, Eu sou contra a política do carguismo. Porque a função do espaço ocupado, e aqui nós tínhamos um servidor, estou vendo aqui o vereador também de Mormaço, Wagner de Lorena, um grande parceiro que está aqui ao nosso lado. Nós tínhamos aqui o Hacks, que é servidor coordenador do Cine. Ele trabalha para os gaúchos. Independente do partido que indicou, ele trabalha para o governo Eduardo Leite e para os gaúchos. E tem que prestar bom serviço. Porque a população paga para ter esse serviço de qualidade. Então a primeira preocupação nossa é saber se o serviço está sendo bem prestado. E tem muitos partidos que ajudam o governo Eduardo a apresentar esses resultados da privatização, das reformas. Então merecem também fazer as suas indicações. Eu acho que a gente tem que ser justo. E para finalizar, o PSDB está articulando uma indicação direta aqui do presidente Jonas. E quero também salientar para que nos próximos dias nós tenhamos a alteração da coordenadoria de educação. Professora Marta, uma pessoa muito competente, e nós estamos trabalhando para que, de modo a substituir a interinidade que se tinha do adjunto da coordenadoria de educação, nós possamos ter a professora Marta sendo encaminhada aí para fazer um bom trabalho também, que é uma representação do PSDB. Por isso que eu digo, é um dos partidos mais bem servidos em indicações do município de Soledade em comparação até outros municípios. Claro que às vezes em Soledade isso não parece, Paulinho, mas quando eu vou para outras regiões, os caras dizem, poxa, mas é tudo para Soledade, e aqui para o litoral não vem nada, e aqui para a fronteira não vem nada. Eu digo, não, não é bem assim, vamos com calma. Então, acho que é importante a gente também fazer essa comunicação e dizer que ainda vai ter mais boas novas para a nossa comunidade de Soledade e da região.
Um abraço ao deputado Matheus Espe, ao vivo, aqui com assuntos importantes. Então, a Marta Tolotti deverá ser confirmada nos próximos dias através do Diário Oficial como coordenadora adjunta da 25ª Coordenadoria Regional de Educação e irá trabalhar então com o professor Alessandro Nunes da Costa, que é o atual coordenador. Importantes esclarecimentos, há poucos dias o deputado Gerson Burman veio aqui colocando totalmente ao contrário a posição sua em relação às privatizações e outras questões, por isso que é importante o espaço democrático para que possamos ouvir todos os lados. Obrigado, deputado Matheus Espe, Jonas, Leonardo, o também
Alexandre
que esteve aqui conosco. Na sequência tem a notícia da hora.